Vamos lá. Esperança em dias difíceis tem sido o tema das nossas reflexões aí neste mês, que se fim da domingo que vem. A cabeça dá uns tilts ainda. E hoje a gente vai ter o privilégio e a alegria também de falar sobre a maior esperança da história. Uma esperança que não pode se comprar, não pode medir, não tem como se pagar nem conquistar, mas é ganha. Isso que é o mais legal. E para isso eu queria lembrar aí de um fato que aconteceu há 110 anos atrás. Num dia 13 de abril, há 110 anos atrás, saía do velho continente das Europa, um navio muito famoso. Até teve filme sobre ele, encenado por um galã, um bonitão. E você sabe do que eu tô falando? Do Titanic. Era dia 13 de abril. Ele saiu. E aquele suntuoso navio, poderoso, forte, estável, diziam inabalável. Diziam que nem Deus afunda o Titanic. Diziam. O imponente e orgulhoso navio parte da Europa até que ele se depara com uma grande rocha de gelo. E a 700 quilômetros do seu destino final, ele afunda. O pessoal estava orgulhoso daquele feito, né, daquele navio. O pessoal estava realizado por ter criado um navio que talvez nem Deus afundasse. O que isso tem a ver com a Páscoa? O que isso tem a ver com a ressurreição? O que isso tem a ver com a Ibira? O que isso tem a ver comigo e com você? Vamos orar e meditar nisso? Senhor, a gente coloca diante do Senhor, gratos pelo teu tão grande amor, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo seu tão grande amor para conosco. Obrigado, ó Pai, obrigado. Queremos pedir a tua bênção nessa tarde, nesse fim de dia, ao teu povo aqui na Ibira, ao teu povo que se reúne nas mais diversas localidades nesse momento, e que o Senhor seja reverenciado, adorado, exaltado. Ó Pai, ajude-nos a lembrarmos da maior esperança da história, que é o teu Filho bendito, Jesus Cristo. Ajude-nos a termos isso vívido, notório e claro em nossa mente, em nossa memória e em nosso coração. Assim pedimos a tua instrução para conversarmos neste final de dia a respeito disso. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá. 1 Coríntios 5. Hoje eu queria compartilhar três versículos só. Os 6, 7 e 8. E a gente meditar neles e você vai entender já porquê da escolha desse texto. Olha só. 1 Coríntios 5, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Olha agora aqui. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade, os pães da verdade. O Cordeiro Pascal, ele fala que foi sacrificado. Vamos entender o que estava acontecendo aqui, depois a gente faz algumas aplicações bem práticas para a nossa vida. O orgulho é um ponto-chave para a gente entender essa nossa história. O orgulho de vocês, não é bom. Você já ouviu isso em algum lugar, que orgulho não é bom? A gente começou o nosso bate-papo contando sobre uma história que dava orgulho, né? Orgulhosa, acabou no fundo do mar. A turma ali de Corinto, o pessoal daquela igreja, daquela comunidade, era um povo fervoroso. Falava até em línguas estranhas. O pessoal ali era diferenciado, né? Espirituais. Só que, se você começar a leitura aí do capítulo 5, no versículo 1, e na sequência, depois eu te convido a ler esse texto com calma em casa, ele vai falar que dentro daquela igreja tinha um rapaz que estava se engraçando com a madrasta. Estava tendo relações, é isso mesmo que você está pensando, de casado com a própria madrasta, com a mulher do pai. Que coisa maluca, né, meu? E sabe quando o orgulho pega, quando o orgulho fica exaltado, cheio, a gente tem um pouco de facilidade de, pelo menos, três coisas. Olha só, de viver com naturalidade diante do pecado, diante do problema. outra coisa. A gente é pronto, apto, capaz de encobrir o pecado. E depois, terceiro, muitas vezes a gente não é capaz de apontar o pecado e querer resolver o problema. E era isso que estava acontecendo naquela igreja, com aquela turma. Paulo, ele resolve escrever porque ele fala, meu, eu não acredito que vocês estão vivendo assim, desse jeito que vocês estão vivendo. Vocês não estão vendo o que está acontecendo no meio de vocês? Eu já até escrevi uma outra carta para vocês. Essa carta aqui é a segunda que eu estou escrevendo para vocês. É a primeira Coríntios, mas já é a segunda. Já é a segunda que eu estou escrevendo. E olha só, não presta atenção. Vocês estão vivendo orgulhosos. Vocês estão encobertando o pecado. Vocês não estão confrontando e estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ei, presta atenção. Olha o que ele falou aqui. O orgulho de vocês não é bom. E aí ele faz uma ilustração que o meu pai teria uma grande facilidade de exemplificar, e talvez alguns de vocês já tenham até provado disso. Ele vai falar que um pouco de fermento, ele leveda, ele altera toda a massa. E é interessante, quando a gente faz pizza, a gente pega 1 quilo de farinha, é a receita, é 1 quilo de farinha, aí tem lá os outros ingredientes e tem o fermento Fleischmann. Aquele fermento biológico, natural, sabe quantas gramas vai de fermento para 1 quilo de farinha na receita? Anota aí para você poder fazer em casa, né? 60 gramas. 60 gramas. 10% de 1 quilo são 100 gramas. É menos de 6%. 6%. 6% é muito pouquinho. E aquele negócio que começa uma massinha de uns 12, 13 centímetros de diâmetro vai virar uma massa de quase uns 30, pelo menos. 60 gramas de fermento muda tudo, altera, aumenta, cresce e expande. E aí aqui o que ele está falando, fermento, pão. Lembra que o pessoal, quando saiu do Egito, na fuga, na Páscoa, eles pegaram o pão não estava, isso está lá em Êxodo 12, pegaram o pãozinho lá e não tinha nem crescido ainda aí e foram embora, porque o exército egípcio vinha atrás, vamos pegar o pão, vamos sair correndo, vamos embora. O que ele está falando? O orgulho é mal. Não é bom. Um pouquinho de fermento, um pouquinho de pecado, um pouquinho de coisa ruim vai detonar, vai acabar, vai estraçalhar com a massa. Vai mudar toda a massa. E sabe qual o efeito disso? Ele vai crescer, ele vai expandir, ele vai aumentar de tamanho, talvez até dobrar. E a gente vive dias malucos na nossa sociedade que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de compreender o que acontece. Você vê mendigos que têm um tipo de relação com umas certas pessoas que são ovacionados, que são pré-candidatos a deputados. Aí você pega deputados que falam, assim, atrocidades, besteira. Mas só falou. Falou. Besteira. E é caçado. Mas espera, esse aqui falou besteira, esse aqui fez. São dias malucos. A régua... A forma como a gente... Eu não vou entrar no mérito de nenhum dos dois aqui, mas é só para exemplificar que, às vezes, o que é errado para um não é errado para outro. O que é certo aqui não é certo acolá. Como que a gente mensura? Como que a gente vai tatear e explicar e entender o que é o certo e o que é o errado? Onde está o nosso parâmetro para isso? O texto vai dar uma seguida ali a partir do versículo 7, vai falar assim, ó, livrem-se do fermento velho, ele dá uma ordem. E quando a Bíblia dá uma ordem, ela não dá uma ordem simplesmente por dar. Livrem-se porque eu estou mandando, eu sou Paulo. Ah, vocês não sabem com quem vocês estão falando. Eu sou Paulo, bando de corintiano. Ele está falando mais ou menos assim? Ah, não, ele está com seu coração pastoral, amistoso, para quê? Ele dá agora o objetivo de se livrar do fermento velho, se livrar do pecado, né, de maneira clara aqui, né, para que seja uma massa nova, sem fermento. Como vocês realmente são. Eu achei interessante esse finalzinho. E aqui o texto é legal porque ele fala, olha, com qual objetivo? Para serem massa nova sem fermento? E aí ele dá a base. A base é qual? Ei, vocês são cristãos? Vocês conhecem a Jesus? Vocês já largaram aquela velha vida? E, olha, por mais que às vezes tenha o orgulho falado mais alto, lembre-se do que você já é. Tenha o foco naquilo que você realmente é, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Vocês já são, realmente são. Por quê? Aí vem a nossa chave para o nosso bate-papo de hoje. Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O povo lá no Egito estava esperando a libertação. Se naquela noite naquela noite não tivesse matado um cordeirinho ou um cabritinho, feito aquele churrasco bom, e tivesse marcado a parte de cima lá do batente da porta com o sangue, ah, o anjo da morte ia passar. E ali ia matar o primogênito. Mas todos aqueles que mataram o cordeiro, que sacrificaram o cordeirinho, mancharam a sua porta com o sangue daquele cordeiro, o anjo da morte passou. O anjo da morte passou reto e livrou aquele povo. Ou seja, como falamos já outros dias aqui, né? Sem derramamento de sangue não há a remissão de pecado. O cordeiro foi morto ali. E Jesus, no fim da sua vida, ali naquela sexta-feira, está diante dos seus discípulos, conversando com eles, e ele se levanta ali, pega aquele pão da aflição sem fermento. O pão sem fermento que lembra a saída lá do Egito. E fala, este pão representa o meu corpo. O mesmo Cristo que fez isso, levanta depois o cálice, este cálice é o sangue da minha aliança que eu faço com vocês. O cordeiro pascal que foi morto, ele estava, nas palavras de Tim Keller de novo, à mesa. Porque o cordeiro que era para estar sobre a mesa, estava realmente ao lado da mesa. Precisava que alguém morresse para que eles pudessem ter uma nova vida, uma nova história, uma nova realidade. E depois que isso acontece, que Jesus paga a pena daqueles pecados, daquela turma, daquele orgulho, qual que é a conclusão disso? Por isso, celebremos a festa. Não mais com o pecado, né? Com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães ali sem fermento. Agora sim, os pães da sinceridade, os pães da verdade. A esperança maior de toda a história é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, lá em casa tem uma frase que até hoje eu não decorei, por isso que eu anotei aqui ó, na minha super cola, para não esquecer de falar, que fala assim, eu não posso dar o que eu não tenho, nem cobrar o que eu não dei. Isso a Flávia especialmente usa muito com as crianças, né? Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, eu quero, sei lá, comer chiclete. A gente não pode dar, porque eu não tenho. Não dá. E aí a gente também é o principal, né? Eu não posso cobrar o que eu não dei. Se eu não dei educação para o meu filho, eu não posso cobrar a educação do meu filho. Tá, ampliando um pouquinho mais isso aqui para a nossa vida. Você pode dar esperança? A nossa vida tem exalado a maior esperança de todas da história? O que eu tenho dado para aqueles que me cercam? O que eu tenho ofertado àqueles que estão ao meu lado? Lembra da história do Titanic? Será que o que eu tenho dado, o que eu tenho ofertado é o orgulho? Ou eu estou disposto a abrir mão do meu orgulho, do meu direito de justiça e ofertar algo melhor? Às vezes no relacionamento, nas nossas casas, a gente está pronto a querer receber o perdão. A gente quer receber o perdão, só que a gente já perdoou, a gente já abriu mão. Ei, entenda o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Cara, quando a gente entende o que Jesus fez naquela cruz, perdoou tudo, não ficou uma só mancha, não ficou nada. Quem sou eu para não perdoar uma voz alta, talvez, do meu cônjuge? Quem sou eu para não perdoar, talvez, o meu filho que derramou aquele negócio lá que não era para derramar naquele tapete caro? Quem mandou comprar o tapete caro? Desce de oferta. Era melhor, não ia ter esse problema. Mas enfim, cada um faz o que quer, né? Lá em casa não tem tapete, não. Mas não é por isso também que a gente dá tanta oferta assim, irmão. Não vai pensar nisso. Ai, ai, ai. A Páscoa é o momento da gente lembrar da esperança. A gente tem ofertado esperança. Agora, um outro aspecto que eu queria realçar aqui com a história aí do Titanic. Talvez quando a gente está na trajetória da nossa vida, a gente está super orgulhoso, né? A gente acha que faz e acontece. Aí vem primeiro aquela tempestade forte, que talvez nubla os olhos, você não consegue enxergar direito o que está acontecendo. E aí você fica com a visão nublada e daí a pouco, pum, você dá no iceberg. E aí nessa que você dá naquele iceberg, aí talvez o orgulho quebra. Aí não tem mais banda que toca alto para segurar os problemas e adversidades que estão acontecendo na vida. E aí o que você faz? Você está no navio, no barco da vida, assim. Você vai buscar um colete salva-vidas. E você vai querer colocar o colete. E aí talvez esse colete seja a sua única esperança que possa salvar a sua vida e mudar a sua história. E esse colete, nessas horas, muitas vezes vai ser Jesus Cristo. Só que aí o que é interessante e legal disso tudo é que você está a 700 quilômetros ainda do seu ponto de chegada. Talvez você vai continuar a ver navios na vida por um bom tempo, até que chegue algum bote salva-vidas e te levante e te coloque de novo dentro do bote. Mas tem esperança, tem salvação, tem jeito, tem restauração, tem reconciliação, tem uma nova vida. Jesus é muito mais do que um colete salva-vidas. Só que às vezes ele é um colete salva-vidas, ele vai te deixar passar pelos mares mais adversos e complicados possíveis na vida para aprender a deixar de ser orgulhoso, aprender a deixar de viver indiferente ao pecado, porque era o que estava acontecendo aqui. A turma vivia indiferente, não exortava, não cutucava, não brigava, não agora usando a revista atualizada, admoestava, não fazia nada disso, mas ficava convivendo com aquilo com a maior naturalidade possível. A Páscoa, a ressurreição de Jesus é uma grande ofensa para mim e para você, porque o nosso orgulho tem que se quebrar, o nosso orgulho tem que se deixar minguar. E por que isso? Porque no versículo 7 fala, porque nós realmente somos cristãos. Se um dia a gente realmente teve esse encontro com Jesus, isso vai fazer sentido na nossa vida. Não porque a gente é capaz, que a gente faz e consegue quebrar o orgulho, não, isso a gente não é capaz. A nossa capacidade de ser orgulhoso e teimoso é muito grande, mas quando a gente pede a Deus, fala, ó Senhor, eu tenho esperança no Senhor, o Senhor pode ser a minha esperança. Chacoalha aqui a minha vida, altera o meu coração. O Senhor fez tudo por mim naquela cruz, ó Senhor, muda a minha vida. Eu quero dar esperança àqueles que estão ao meu lado. Eu quero exalar a maior esperança de todas, que é Jesus, a todos aqueles que estão ao meu redor. Ei, não saia daqui hoje achando que você vai poder resolver a sua vida do jeito que você acha que consegue. Não, a única esperança é Jesus entrar na minha história, Jesus entrar na sua história. Ele está pronto para fazer isso. Agora a gente precisa deixar. Esse é o convite. Deixe a Páscoa ser uma verdadeira esperança na sua vida. Pegue o colete e salva vidas. Deixe Jesus te guiar até um porto seguro para fazer da sua vida uma bela e uma nova história. Que Deus nos abençoe.